Hello there, and welcome back to the podcast Fala Inglês Naturalmente. My name is Marcelo Dutra, and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje falaremos sobre feeling sick. Não sei se você já viveu essa experiência, mas é muito possível que sim. Quem é que não fica doente, é ou não é? Todos nós ficamos. Somos seres humanos, faz parte do ser humano, de tempos em tempos, ficar doente por um motivo ou outro. E neste episódio nós temos aqui um diálogo entre um filho e a sua mãe, e esse filho está doente. Algo que aconteceu de fato comigo lá na época de high school, né? Lá no meu segundo grau, quando eu residia nos Estados Unidos. E foi bem interessante o que aconteceu comigo. Eu pretendo expor essa história mais ao longo do podcast para você. Vamos começar então com a primeira frase que nós temos aqui do nosso diálogo. E é o filho falando com a mãe que ele não consegue ir à escola. Ele diz: "Mom, I can't go to school today." E você logo de cara pode perceber essa palavrinha mom. Existem algumas maneiras de se dizer mãe em inglês, tá? Assim como existe em português, né? Nós não somente dizemos mamãe, nós podemos utilizar a palavra mãe, por exemplo. Mas em inglês você pode utilizar mother, você pode utilizar mommy, você pode utilizar mama, você pode utilizar mom, que é o caso aqui. Eu geralmente chamo a minha mãe de mommy, que é quase uma mãe, sabe? De uma forma bem mais carinhosa, ok? Então vai variar muito de momento para momento, né? No nosso diálogo aqui nós temos a palavra mom. Essa palavra termina com o som de M. Repare que no final os meus lábios se colam. Mom. Viu? Mom. Eles se juntam, ok? Talvez você não tenha visto, óbvio, isso é um podcast, mas acredito que você tenha conseguido perceber, né? Mom. Beleza? E em seguida, I can't go to school today. Olha como que, de forma natural, afinal de contas, o título do nosso podcast é Fala Inglês Naturalmente. Eu não vou ficar aqui ensinando para você um inglês robotizado, né, mecanizado, algo inexistente, geralmente praticado nas escolas que a gente vê por aí, mas de forma natural, a gente une as palavras e muitas vezes a gente transforma algumas letras para que essa junção seja facilitada. E isso acontece aqui com o to, por exemplo. I can't, ó, a pronúncia, hein? I can't go to school today. Essa seria a forma bonitinha, certinha, não praticada, ninguém fala assim, mas é o que geralmente você vê nas aulinhas de inglês, né? Agora, na vida real, como se pronuncia isso? I can't go to school today. I can't go to school today. Viu? Então há uma diferença. Esse to vira ru, tá? E isso é mais comum no inglês americano e canadense, mas não significa que no inglês britânico isso não é praticado, muito pelo contrário, tá bom? Então preste atenção. I can't go to school today. E como eu tenho o objetivo de levar você a um inglês mais natural, para que assim você tenha liberdade de assistir seus filmes, suas séries, seus vídeos, ouvir suas músicas e compreendê-las, ou conversar com um nativo, por exemplo, fazer viagens e afins, então eu preciso trazer esse tipo de conteúdo aqui, que é um conteúdo mais realístico, né? Para você se preparar para a vida real. Porque no mundo real não existem nomenclaturas como básico, intermediário e avançado. Não sei se você já reparou isso, mas não adianta você chegar para uma entrevista de trabalho em inglês e dizer que você tem um certificado de mega ultra power avançado do inglês. Se você não fala o idioma, dificilmente você vai conseguir a vaga que você tanto procura. Então, no mundo real, ou você fala inglês ou você não fala inglês. É assim que eu enxergo. Ou você tem fluência no idioma ou você não tem fluência no idioma. O restante é um processo, né? Que se você está no processo de aprendizado, você está no processo. Mas nomenclaturas que fazem com que você permaneça nas aulas durante anos e anos e anos, sem que no final você tenha qualquer garantia de fluência, aí já é outro papo. Então vamos repetir a frase de hoje, essa primeira frase aqui do nosso podcast. Mom, I can't go to school today. Você já sabe, se você é assíduo aqui no nosso podcast, você tem a oportunidade de falar inglês verdadeiramente, apesar de você estar escutando um podcast. Se você ainda não sabe, por estar chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu agora vou pronunciar essa frase para que assim você tenha a oportunidade de repeti-la. Você já sabe que esse garoto está dizendo que não pode ir à escola, né? Você já entendeu a frase, então agora está na hora de repeti-la para treinar a sua pronúncia. Vamos lá? Mom, I can't go to school today. Mom, I can't go to school today. Mom, I can't go to school today. Muito bom. Se você sentiu dificuldade com a frase, lembre-se, nosso intuito aqui não é focar em cada uma das palavras isoladamente, porque isso atrasa a sua fluência. Não foi assim que você aprendeu o português. Aliás, o aprendizado do segundo idioma, ele deve seguir o mesmo padrão de aprendizado do primeiro, ou seja, um padrão natural, aquilo que o seu cérebro entende como um processo natural de aprendizado linguístico, tá? E de onde eu tirei isso? Bom, primeiramente, eu também sou psicólogo. Além de professor de inglês, faço isso há 25 anos, ou seja, eu sei exatamente o que funciona e o que não funciona. Mas eu trouxe a psicologia para dentro do ensino linguístico. Então, quando você compreende o funcionamento do cérebro, fica tudo muito mais fácil para você absorver esse conteúdo e assim falar inglês verdadeiramente. Para isso, lembre-se, todas as vezes que você estiver aprendendo, repare se você está seguindo um processo natural de aprendizado, tá? E não apenas, porque senão você fica apenas naquele processo de ensino, né? Apenas o estudo, estudo, estudo. E quantas pessoas, talvez você inclusive seja uma delas, que estuda inglês durante anos e anos e anos, mas falar que é bom nada. Por quê? Porque está apenas estudando o idioma. É importante que você aprenda o idioma. E para isso você precisa seguir esse processo natural de aprendizado linguístico, tá bom? Fique atento a isso. A pergunta da mãe é, já que ele disse que não pode ir para a escola, é saber por que não, né? E a palavrinha que nós temos para saber esse porquê em inglês é a palavra why. Eu sei que ela é parecida com o nosso why do mineiro, né? Why, why, why. Mas, na verdade, o why, ele advém exatamente dessa pergunta em inglês, why. Se você não sabe disso, depois recomendo que você procure um pouco sobre a história do nosso why. Eu também sou mineiro, então eu sei, estudei um pouco mais sobre isso, né, para falar isso com você. Mas depois procure, é interessante a história. Só que não é simplesmente um porquê, mas um porquê não, já que ele disse que não pode ir à escola. Então ela usa why not, tá? Why not? Why not? Repare que o not termina com esse som de T, não é? Mas é muito comum omitirmos esse som do T e também do D, inclusive em inglês, no finalzinho das palavras, por exemplo, como é o caso aqui. Ao invés de dizermos why not, a gente diz why not, viu? Why not? Se omite, engole esse som do T no final. Why not? Why not? Beleza? Vamos repetir? Why not? Why not? Why not? É isso. O importante é você focar na entonação da frase, no ritmo da frase, na frase por um todo, da melhor forma que você puder. E se por acaso você tiver uma dificuldade inicial, está tranquilo. Basta você voltar, porque você tem o poder nas suas mãos, o controle está nas suas mãos. Você pode pausar, voltar, ouvir novamente, repetir quantas vezes necessárias forem, não em busca de perfeição, mas sim em busca de evolução. Afinal de contas, a perfeição não existe para nós seres humanos e está tudo bem, né? O importante é você evoluir 1% a cada dia, tá? Então, why not? Foi a pergunta que a mãe fez e ele agora vem com a resposta. I'm feeling so sick. Essa palavrinha so, antes de sick, que é o doente, ela dá ênfase ao sick. E isso aqui me faz lembrar que em inglês nós temos muitos, muitos. não existe apenas uma palavra para a palavra muito em inglês, tá? Você pode usar very, você pode usar so, você pode usar much, você pode usar many, tem várias palavras diferentes. A diferença, ela acontece quando você. No uso dessa palavra, né? Dependendo da empregabilidade dessa palavra, ela vai ser diferente obrigatoriamente, ok? Por exemplo, a palavra very é usada com adjetivos. Então você vai falar assim, muito bonito. Aí você fala very beautiful, ok? E a palavra many, por exemplo, a gente geralmente usa com aquilo que a gente consegue contar. Por exemplo, um carro, dois carros, três carros. Você vai falar que tem muitos carros, você diz many cars. Mas com aquilo que você não consegue contar, por exemplo, água não é contável, né? Você conta o copo da água, o litro da água, o pingo da água, mas não a palavra água. E aí você diz much, entende? Para água. Mas se você quiser informações adicionais sobre isso, eu recomendo que você procure no nosso canal no YouTube, Wave Imersão Linguística, e você encontrará inúmeros, incontáveis, many videos, tá? Onde você terá explicações específicas sobre os muitos, muitos do inglês, beleza? Então, aqui o so é um destes muitos, tá? I'm feeling so sick, quando ele diz isso, ele está dizendo que ele está muito doente. E repare na entonação, é muito comum isso em inglês. E é importante você se atentar e repetir isso para que assim você treine essa entonação. E quando necessário for, aplique-a. I'm feeling so sick. Viu como so saiu bem mais alongado? I'm feeling so sick. Ok? Outro padrão aqui também muito importante é o i com som de e. Pelo nosso padrão linguístico em português, o i tem som de i, né? Muitas vezes a pessoa pronuncia sick, mas o i em inglês ele tem som de e. C, sick. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não 6, 6. Viu a diferença? Isso é muito importante, tá? Se atente a isso. Então, I'm feeling so sick. Lembrando que nós não estamos atrás procurando falarmos como nativo, não é esse o objetivo aqui. O importante é comunicação. E para comunicação existem alguns pontos importantes para você se fazer entendido. E detalhes como esse, onde o i tem som de e, são cruciais nesse objetivo, nesse intuito de comunicação. Por isso que eu estou trazendo para você. Vamos repetir a frase? I'm feeling so sick. I'm feeling so sick. I'm feeling so sick. Muito bom. Excellent. Excellent job. Pergunta da mãe, óbvio, né? Preocupada é what's going on? E aqui nós temos uma pergunta que você pode aplicar em diversas situações. What's going on? É tipo, o que que tá pegando? O que que tá vendo? O que que tá acontecendo contigo? What's going on? Repare como going termina com esse som, né, com essas letras ING. E lembrando que quando nós temos uma palavra que termina com ING, o G não é pronunciado. Então a gente vai parar exatamente no N anterior ao G. Como essa palavra termina com o som de uma consoante e on, que é a palavra seguida, começa com o som de uma vogal, há uma junção entre ambas. Going on. Viu? Parece até uma palavra única, mas não, são duas. What's going on. Três palavras. Quando a gente fala isso naturalmente, fica what's going on, porque a gente junta a palavra que termina com o som de uma consoante com a próxima que começa com o som de uma vogal. Let's repeat. What's going on? What's going on? What's going on? Muito bom. E aí ele dá os sintomas, né? O que ele está sentindo nesse momento. Ele diz, I'm dizzy, que é quando você fica meio aéreo, né? Meio tonto. I'm dizzy. Em seguida ele diz, I have a headache, que é uma dor de cabeça. Headache. E para fechar, como se dizzy e headache já não fossem o suficientes, ele diz que ele tem fever, que é febre. Muito ruim, né? Apesar da febre ser algo benéfico para a gente, mostrando que o corpo está lutando para nos auxiliar, para nos trazer de volta, mas não é muito bom. Enfim, nós temos aqui então a frase com três sintomas: I'm dizzy, I have a headache and fever. Beleza? Vamos repetir. I'm dizzy. I have a headache and fever. I'm dizzy. I have a headache and fever. I'm dizzy. I have a headache and fever. Infelizmente, quando a gente fica muito doente assim, geralmente os sintomas vêm acompanhados, né? Eles não vêm sozinhos. Vem um turbilhão e costuma nos colocar para baixo. Mas a nível de pronúncia, é importante falarmos sobre isso. Geralmente o CH em inglês, ele tem som de TH, tá? Como é a palavra much, CH, termina com CH. Mas isso não acontece com a palavra headache. E isso vai acontecer com alguns outros sintomas. Por exemplo, stomachache, que é a dor de estômago, também termina com o mesmo som, CHE. As mesmas letras, né? E o mesmo som. K, viu? É um som diferente. Então, headache, stomachache. Beleza? Ok. Então, a pessoa repete. Ele disse aqui que ele está com sintomas. Dizzy, headache, fever. E a mãe, assustada, ela usa uma expressão que nós utilizamos para surpresa, né? Oh, boy! Tá bom? Vamos repetir. Essa tá fácil, né? Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Legal. Em seguida, o filho ele faz uma pergunta, porque já que ele está se sentindo tão ruim, tão mal assim, ele precisa saber o que ele deve tomar para melhorar, né? Quais são os remédios? Quais são os próximos passos? Então, ele diz... What should I take? Olha como há uma junção do should com o I. Should I. O D da palavra should lá no finalzinho sendo transformado em R. Should I. Should I. What should I take? What should I take? E aqui, então, é uma pergunta que vai de encontro a você caso você, por exemplo, esteja nos Estados Unidos e passe por uma situação como essa, né, de não se sentir bem, de ficar doente e tal. Você pode ir, por exemplo, na farmácia e perguntar what should I take? Ou vai no médico e pergunta what should I take? Tá? Que é a pergunta que você vai fazer para saber qual é o medicamento que você vai tomar para ficar melhor. What should I take? Vamos repetir? What should I take? What should I take? What should I take? E a mãe vira para ele e diz, take some rest. Esse take some rest, ela está orientando a permanecer na cama, né? Só isso, permaneça na cama, fique deitado, descanse. Take some rest. E, geralmente, quando a gente está bem doente assim, é o melhor remédio, né? Take some rest, tem que ficar na cama. Porque é geralmente como o corpo se recupera. Take some rest. É o que a mãe diz. Take some rest. Let's repeat. Take some rest. Take some rest. Take some rest. E aí, voltando àquela época que eu disse, né? Lá do meu high school, no meu ensino médio, residindo nos Estados Unidos, quando eu estava numa situação exatamente como essa, talvez um pouquinho pior, e eu falei com a minha mãe, ela disse, take some rest, e também me deu alguns medicamentos na época, eu fiquei de fato na cama. Só que existe um pequeno grande detalhe. Nos Estados Unidos, quando você é criança, né, você é adolescente, você está indo na escola e você tem uma responsabilidade em avisar a escola caso você não compareça. E se você, por acaso, não avisa a escola manda a polícia na sua casa. E foi o que aconteceu comigo, mas não por falta de tentativa, acredite. Eu sabia dessa regra, minha mãe me avisou, liga para a escola, avise. Minha mãe saiu para o trabalho e eu liguei para a escola e eles não atenderam. Liguei novamente, eles não atenderam. Liguei a terceira vez, eles não atenderam. E eu estava muito mal. Então, eu tomei o medicamento, deitei e apaguei. E algumas horas depois, eu acordei com o policial batendo na minha porta. E aí, quando ele perguntou, né? I'm looking for Marcelo Dutra. Aí eu falei assim, ah, sou eu mesmo, né? Aí ele disse, ok, o que você está fazendo que você não foi para a escola? E eu disse, não, senhor, eu estou muito doente, olha, perceba, estou muito doente, só de olhar para mim, estava na cara. E ele disse, next time you call the school, né? Liga para a escola. Eu falei, sim, eu tentei, mas não consegui. Ele falou, tente novamente, eu não quero perder meu tempo, ter que vir aqui por causa de alguém que não ligou para a escola, né? Chamou atenção para ficar cuidando de criança que não ligou para a escola. Me chamou atenção, né? E ele estava certo, eu deveria ter insistido um pouco mais. Mas, só para você ter uma noção de quão sério isso é dentro dos Estados Unidos, você realmente não pode perder a escola, perder a aula, né? E se você perde a aula, você precisa avisar com antecedência, né? Bom, eu aprendi a minha lição. A partir daquele dia, esse problema não aconteceu mais comigo. Mas, no caso aqui, a mãe está salientando para o filho que é importante que ele apenas descanse, né? Take some rest. Take some rest. Vamos repetir essa frase mais uma vez, ó. Take some rest. Take some rest. Take some rest. Bacana. E aí o filho assustado, né? Tão doente, né? Dizzy, headache, fever. Ele, poxa, acha estranho apenas descansar. Como assim? Será só isso mesmo? Então a pergunta que fica aqui é, that's it? Agora, lembre-se, eu sempre falo isso, acho isso muito relevante, você precisa aprender o inglês do dia a dia, o inglês coloquial, o inglês que você vai conversar com um amigo, que é o inglês mais praticado, tá? O inglês que você mais vai ter contato com quando você for assistir um filme, quando você ouvir uma música, quando você for fazer uma viagem, etc, etc. E é importante, igualmente, você aprender o inglês mais formal, o inglês mais culto, mais polido. Então, esses detalhes do idioma, eles são importantes porque dependem da situação na qual você se encontra, ok? Sendo assim, quando você tem a pergunta that's it nesse contexto, onde apenas a entonação foi utilizada, that's it? Eu preciso dizer que a forma correta de se fazer essa pergunta é is that it? Ok? O certo seria colocar o is na frente do that e o it lá no final. Isso seria o inglês certinho. E é o que geralmente você vai ver na escola de inglês, tá? Mas, conforme eu disse, no dia a dia, geralmente você vai escutar that's it, apenas a frase com a entonação de pergunta, ok? Vamos repeti-la então, that's it, that's it, that's it. Muito bom, e aí a mãe disse que não, claro, do jeito que você se encontra não é só isso, mas no caso aqui, a mãe vai ligar para o médico da família, né? O Dr. Spritz, ok? E aí, pelo contexto aqui, não sabemos o que se era um caso mais regular, se não era, enfim, que havia necessidade de ligar para o médico, para que ele fosse lá e desse uma checada, né? Para saber como ele estava e o que ele deveria tomar. Então, a frase é, no, I'll call Dr. Spritz. Dr. Spritz, lembrando que em inglês a gente usa sempre o último nome, tá? Inclusive, nós não fazemos como nós fazemos em português, por exemplo, a gente não fala professor Marcelo, por exemplo, né? Em português isso é super aceitável, mas em inglês você não vai dizer para o seu professor teacher Marcelo, isso não existe. Em inglês você sempre vai utilizar, no caso, a nomenclatura vai ser para professor, Mr., Mrs. e Miss. Se a professora for casada, vai ser Mrs. Se ela for solteira, vai ser Miss. E o último nome. Então, no meu caso, Dutra, né? Aí as pessoas dizem Mr. Dutra. é a forma correta de se tratar o professor, tá? Se for um professor universitário, aí nós utilizamos a palavra professor, que é diferente de teacher, ok? Então, teacher é qualquer professor, mas o professor universitário é chamado de professor. E repare como professor se parece bem mais com português, é uma palavra mais cognata, né? No caso do doutor, do médico, a gente vai utilizar doctor. Doctor e o sobrenome deste doctor. É óbvio, se nós estamos falando de nomenclaturas mesmo, se esse médico não tem um doutorado, por exemplo, ele não pode ser chamado de doctor, né? Mas popularmente é o que as pessoas usam. A palavra correta seria physician para médico. Mas enfim, você me entendeu. Então, no, I'll call Dr. Spritz, é a frase. E aqui, como nós estamos tratando de futuro, a gente tem essa palavrinha aqui, que é o will, muito facilmente utilizado, né, para falarmos de futuro, e abreviado ainda. Ao invés de dizer I will call, ela diz I'll call, bem fácil, ó. No, I'll call Dr. Spritz. Vamos lá? No, I'll call Dr. Spritz. No, I'll call Dr. Spritz. No, I'll call Dr. Spritz. Muito bom, é isso. Tudo é uma questão de treino, né? Uma vez que você sabe como fazer, você aplica o conhecimento que você recebe, você aprende verdadeiramente. E você tem o professor para ser o seu guia, para te dar essa orientação, esse suporte, você evolui. Aliás, aproveito para fazer o convite para você. Se você ainda não está participando da nossa imersão em Inglês Fluente Wave, recomendo que você faça isso. Acesse o site waveidiomas.com, waveidiomas.com, e preencha o seu cadastro. Coloque ali o seu nome, seu melhor e-mail, seu número de WhatsApp com DDD e participe conosco. 2 semanas inteiras, de forma bem intensa, conteúdos diversos sendo enviados para você manhã, tarde e noite, através de podcasts, videocasts, textos, áudios exclusivos com dicas específicas para você conquistar sua fluência. Você tem aulas ao vivo, você tem aulas gravadas, você tem o meu acompanhamento, inclusive feito com você no privado, e a oportunidade de falar inglês de verdade comigo e ser corrigido, porque não é errando que se aprende, mas é errando e sendo corrigido que você evolui. Então, se você quiser participar, são 2 semanas inteiras, gratuitas, 100% gratuitas, onde eu utilizo essa imersão para preparar os alunos para o curso. Ou seja, o curso nosso, Wave Online English, ele acontece sempre pós-imersão, ele inicia pós-imersão. Por quê? Porque dentro da imersão você tem acesso aos 3 pilares da metodologia Wave, ao que você pode utilizar não somente durante a imersão, dentro do curso, mas para a vida. Mesmo que você não se matricule no curso, você pode aplicar os conhecimentos que você recebe na sua vida. Você tem acesso a como criar as suas próprias frases em inglês, como utilizar o seu cérebro a seu favor para aprender inglês, e aí eu trago a psicologia para dentro do ensino linguístico, como memorizar qualquer palavra em segundos e nunca mais esquecê-las. Então, tudo é uma questão de conhecimento, saber como fazer. Uma vez que você aprende o como, fazer fica muito mais fácil, percebe? O problema é que muitas vezes as pessoas estão tentando aprender. E aí, nessa tentativa e erro, elas muitas vezes desistem porque é murro em ponta de faca, né? E é doloroso. Então, sabendo como fazer, ou seja, tendo o passo a passo certo, o caminho das pedras, a orientação adequada, que é o que eu entrego dentro da imersão, fica muito mais fácil de você evoluir no seu aprendizado linguístico. Se você quiser estar presente conosco, conforme eu disse, é 100% gratuito. Se você reside fora do Brasil e tiver qualquer dificuldade em acessar o site e fazer o seu cadastro, não tem problema. Mande uma mensagem diretamente no meu WhatsApp pessoal e fale comigo. Marcelo, gostaria de participar da imersão e eu coloco você em um dos grupos. O código de área é 32 98810 3208. Eu vou deixar ambos na descrição desse episódio, tanto o site quanto o meu WhatsApp, e você poderá entrar em contato, tá ok? Dando sequência então no diálogo, a próxima frase é Have him come and check me out. Já que ela diz que o Dr. Spritz, ela vai ligar para o Dr. Spritz ir até lá, ele está afirmando para ela e solicitando, por favor, pede ele para vir, me dá fazer um check-up aqui, porque a coisa está feia para o meu lado, né? Have him come and check me out, ok? Have him come and check me out. Vamos lá? Have him come and check me out. Have him come and check me out. Have him come and check me out. Isso mesmo, você vai no ritmo, na entonação, no treino. O treino vai fazer você evoluir, tá? Próxima frase, então, da mãe é ok, I'll do that. Né? Ela está confirmando e ela vai fazer isso. Olha novamente aqui o futuro, ó. I'll do that. É o que ela vai fazer. Então, ok, I'll do that. Ok, I'll do that. Ok, I'll do that. Legal, óbvio, neste momento. O filho agradece a mãe, dizendo thanks, mom. Olha a palavrinha mom aqui mais uma vez, tá? Thanks, mom. Thanks, mom. Thanks, mom. Em seguida, ela confirma, né? Fala com ele, reafirma, na verdade. Just go to bed now. Já que ela havia dito para ele descansar, ela está novamente dizendo, olha, volta para a cama, ok? Fica lá. Just go to bed now. Just go to bed now. Percebe como nós temos o to novamente sendo pronunciado uru? Just go to bed. Just go to bed now. É isso. E o filho confirma, né? All right. All right. All right. All right é como um ok, né? Funciona do mesmo jeito, tá? All right. Agora eu preciso, antes de encerrarmos, preciso abrir um pequeno parênteses aqui contigo e abrir um pouco também o meu coração para você. Eu, 2 semanas atrás, um pouco mais de 2 semanas atrás, eu estava me programando para vir aos Estados Unidos junto com a minha família, passar um período aqui com a minha família que reside nos Estados Unidos, que é a minha mãe, minha irmã, e nesse processo todo eu me preparei para isso, inclusive preparei os podcasts, no sentido de ter pensado nas ideias, né, nos temas, nos diálogos e tal. E me preparei e fiz uma programação para a entrega desses podcasts. É interessante que o título do episódio de hoje é Feeling Sick, né? Sentindo doente, e é exatamente como eu me sinto agora, extremamente sick. Eu cheguei nos Estados Unidos, junto com a minha família, em um dia, e no dia seguinte todos nós ficamos muito doentes. Nós pegamos o que aqui nos Estados Unidos é chamado de flu, que é uma abreviação para fluenza, né? Que é uma gripe bem mais forte. Confesso para você que no Brasil eu tive Covid 2 vezes e o que eu estou sentindo agora, nesse exato momento, não chega nem perto do Covid. Pelo menos 3 vezes pior, essa é a verdade. Tivemos muita febre, muita dor de cabeça, ficamos tontos, dizzy, né? A gente passou por tudo isso e, aliás, não somente eu, como eu, minha esposa, minha mãe, minha irmã, minha filha, todos nós ficamos muito doentes. E também confesso para você que não somente o último episódio, como este de hoje, está sendo no sacrifício, porque dói bastante falar. É muito difícil para mim, para eu poder fazer isso aqui que eu estou fazendo agora por você. Então, só uma pequena... A minha tia brincou comigo recentemente, dizendo, ó, que chique, hein, foi para os Estados Unidos ficar doente. mas foi o que aconteceu. E por 2 semanas, que foi o programado, né, estarmos nos Estados Unidos, a gente está praticamente voltando agora, e eu fiquei doente. Foi só. Só isso, nada mais que isso. Mas todas as coisas são para o bem do nosso Deus e em prol dos seus servos. O Senhor sabe o que faz, a gente não se preocupa, a gente entrega nas mãos dele, faz a nossa parte, conforme nós estamos fazendo, eu e toda a minha família, né? Para que assim possamos, nos sentir melhor. Mas vida que segue, bola para frente, faz parte. Uma próxima vez, quem sabe a gente não consiga aproveitar um pouco mais, né? Espero que você tenha gostado do nosso episódio de hoje. Lembrando que esse é o segundo episódio da nossa 11ª temporada, num formato diferente, ou seja, duas vezes por semana, diferentemente de antes. Até então, foram entregues episódios sempre aos sábados e agora, toda terça e quinta, nós temos um episódio novo sendo disponibilizado para você. Espero de fato ter ajudado, espero de fato ver você dentro da imersão Inglês Fluent Wave. Lembre-se que o site estará na descrição desse episódio, junto com o meu WhatsApp pessoal. E se você quiser receber o PDF deste episódio, igualmente você pode solicitá-lo diretamente a mim no meu WhatsApp pessoal ou acessar diretamente a nossa comunidade Platinum Wave lá no Telegram. E aí, se você não tiver o aplicativo, basta baixar o aplicativo e depois procurar por comunidade Platinum Wave. Caso você não consiga, pode também falar comigo diretamente no WhatsApp e eu envio tudo isso para você. Ok? Forte abraço, take care, have a great day, and I'll see you again next time. Bye bye now.